Vamos fechar nossos olhos e orar por essa palavra? Senhor, Pai, nós te convidamos, Senhor, para o Senhor estar aqui. Sabemos que o Senhor já está presente aqui desde o momento que abriu este culto, Pai. Mas te convidamos, faz morada aqui, Senhor, que o Senhor me diminua, Pai, para o Senhor vir falar. Eu não tenho nada para entregar aqui, mas que o Senhor fale através da minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Aquieta meu coração, a minha alma, Pai, e que eu possa ser uma representante aqui nesta noite, Senhor. Eu te convido também, Senhor, para abrir os ouvidos dos teus filhos, Senhor, que eles possam escutar a sua voz, tirar os tampões dos olhos, Pai, ver, Pai, a ti, Senhor, tocar, Pai, a ti, Pai, em nome de Jesus. Faça aquilo que o Senhor precisa fazer nesta casa, Pai, em nome de Jesus. Acampe os teus anjos aqui, Senhor. Retira tudo que não é seu deste ambiente, Senhor. E faça a tua vontade aqui, Pai. Que seja uma noite de cura, de restauração. Que seja uma noite que o Senhor esteja tocando nos teus filhos, Pai. E operando a sua obra, Senhor, em nome de Jesus. Cuida, Pai, tudo que nós deixamos para estar aqui nesta noite, Senhor. E vem com a sua presença, Pai. Em nome de Jesus... Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué 1, 9. Só um versiculinho para a gente abrir aqui. E aí o Senhor diz lá o quê? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o Deus, estará com você por onde você andar. Até aí, rapidinho, né? E aí, chega o nosso dia, né? E essa semana foi bem tranquila, tá tudo bem, né? Tô vendo que eu tô velha, profundo. E o Senhor já vem falando comigo, na verdade, sobre essa palavra há algum tempo, acho que, na verdade, há alguns anos. Só que eu não entendi, acho que não tinha chego ali um momento certo que o Senhor queria mostrar. Mas o Senhor sempre me falava nos caminhos da ida e da volta. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo não está aqui, né, em cima. Mas para quem vai para Suzano, é muito louco. Não está funcionando, Dimas? Fique em paz. Então, para quem vai para o caminho de Suzano, tem uma estradinha lá que é meio sinistrinha, né? Meio estranha. Não sei quem já fez esse caminho daqui de Guarulhos lá para Suzano. E no meio desse caminho sempre tem um bicho, os urubus. E aí Deus falava assim, presta atenção nos urubus. Eu falei, presta atenção, bicho feio, né? Eles são estranhos. E às vezes eu passava lá e tinha algum animal morto. E quando tem um animal morto, o que acontece? Vocês já viram isso? Já? Tem alguns que não, né? É estranho, não é, Vitão? É feio. Porque os bichos ficam ali comendo aquela carne e não é um urubu. Fica um monte de urubu. E aí eu falo, mano, o que, que Deus quer falar comigo com urubu? Logo eu, que nem assisti o Discovery, não sei o que, gosto. Nem de biologia, né? Porque a gente pula, a gente passou pela glória do Senhor, mas né, estudar biologia que é bom, nada. Mas aí o Senhor foi falando, vai observando, vai observando. Aí vem a palavra da Fabi. E aí a Fabi falou o quê? Sobre o trajeto. Aí eu falei, Deus, olha aí, o trajeto também... E aí ele começou a lhe mostrar. Mas antes de tudo isso, ele falou para mim o quê? Pesquisar o que era o urubu, certo? E o urubu, só vou ler aqui, tá? Porque vocês sabem, né? Dá uma colada. Urubu, esses animais são conhecidos principalmente pelo seu hábito alimentar. Baseado geralmente na ingestão de carne em decomposição. Em virtude de seu hábito alimentar, os urubus destacam-se por seu papel na limpeza do ambiente, pois garantem a eliminação de carcaças de animais, diminuindo assim o risco de doenças provenientes desses corpos em decomposição. Os urubus são aves que possuem olfato e visão bem desenvolvidos, características que favorecem a busca desses alimentos. Aí tem várias coisas, né? que vai falando sobre o urubu. Então, urubu, olha aí, acho um urubu ali. Urubu é esse preto aqui, né? Dá para ver direitinho aí. Ele tem essa cara feia. E ele não tem as penas na parte da cabeça, exatamente por isso. Porque ele come esses animais. E aí, para a sujeira não ficar ali, para não ficar aquele cheiro, ele não tem as penas, porque Deus cuida de cada detalhe, certo? E ele faz parte de tudo isso. Cadê? E aí a alimentação dele é consiste principalmente nas carcaças dos animais, sempre que são as carnes em decomposição. Então, por isso, quando a gente vai ver os urubus, né, quando esses meus caminhos da ida aí, a gente vê os urubus sempre em lugares altos, eles ficam ali esperando algum animal morrer, esperando alguma coisa acontecer. E quando acontece, não sei se vocês já observaram, eles ficam ali sobrevoando durante um monte de urubu, até que a carne fica no ponto certo para ele ir lá embaixo comer. Certo? Entendemos o que é o urubu, que eu também não entendia, só via ele na estrada. Aí Deus falou assim: agora você vai lá e vai conhecer a águia. Eu falei: águia? Amém, né? O único passarinho que eu tive lá em casa era um bichinho pequenininho, que ficava na gaiola, que eu morria de dó, tinha vontade de soltar, mas sabia que se eu soltasse ele ia morrer. Eram os únicos bichos que eu conhecia, né? Essas aves. E as galinhas que nós comemos, frita, né? Empanada, são esses daí. Aí eu falei: tá bom, Deus, vamos lá. O que é águia, né? A águia é parecida com o urubu, mas ela é bonita, né? Não é? Bicha brava, bicha forte. Agora vou ler aqui. Águias são aves de rapina que se destacam por serem predadores ágeis e fortes. Possuem uma visão bastante eficiente. Quem tem visão bastante eficiente? Urubu, a águia também. Sendo algumas espécies capazes de avistar a presa até 3 quilômetros de distância. Eu mal estou enxergando ali. Imagina você enxergar a 3 quilômetros, né? Então, eles têm essa visão à distância. Além de apresentarem excelente visão, contam com bicos fortes e garras afiadas, que garante eficiência na captura da presa. Trata-se de animais carnívoros também. Então, vocês já viram alguns filmes, alguns vídeos. Bastante coach, bastante vídeos motivacionais usam as águias, né? Porque a águia é forte, ela vai lá e rápida. Então, ela vai lá, pega o peixe, levanta e não sei o que é essa águia. Só que ela se alimenta de aves, répteis, dos bichos mamíferos e mamíferos, certo? Então, elas são parecidas, não são? E aí, quando a gente olha o urubu, não sei se era só eu que tinha essa visão. Eu tinha uma visão tipo de nojento, né? Bicho estranho, bicho feio. Já, né? Se nós fosse católico, fosse do mundo, já dava um sinal da cruz, falava: sai fora, bicho estranho, né? E a águia, a gente tem esse olhar. E aí, quando eu parei para analisar, aí o Senhor foi falando comigo: mas ambos fazem parte da criação, e fui eu que fiz. Aí eu, eita, né? Então, Deus ali quis mostrar o quê? Que ele cuidou, que ele fez o urubu. E aí, eu conversando com uma menina do meu serviço ali, estava até no meio fazendo a palavra, eu perguntei para eles: tem um menino que é cristão e outra menina que não é. E a gente sempre bate ali, eu e ela, numas coisas, porque ela acha que caveira não é vida, como é que fala? Igualdade, né? Que eles falam. E eu falo: caveira para mim é morte, sai para fora, tá amarrado, repreendido, sai daqui. E aí, quando eu perguntei de urubu, a gente bateu ali na mesma ideia. Ela falando: não, o urubu faz parte daquilo que Deus criou. E ele cuida exatamente disso, de tirar ali os animais que estão morrendo em decomposição, né, e se alimentar disso. E Deus criou eles para não gerar bactérias. Imagina se o mundo fosse cheio aí de animais mortos. As bactérias iam aumentar, cheiro, enfim. Então, Deus fez os urubus para isso. E o gavião, estou com o gavião na cabeça, a águia, não diferente, também foi criada por Deus. Porém, ela tem uma outra forma. Ela é mais forte, mais rápida, né? E é mais bonita. Então, quando a gente olha para a águia, tem esse olhar. E aí Deus me trouxe essa visão dos dois, né? E, então, ambos têm um papel fundamental para o nosso dia a dia. Ambos foram criados por Deus, como eu e como você. Certo? Somos diferentes? Não? Todo mundo igual? Tem a máquina de xerox ali, né? Ali atrás, e Deus só foi... só mudou do colorido para o preto e branco. Então, Deus foi tão perfeito que ele fez isso, né? Ele cuidou de cada detalhe. E tudo isso tem a ver com o quê? Nada? Vamos continuar. E aí, Deus falando do urubu, esse sentimento de rejeição, de, sei lá, um bicho meio estranho, que as pessoas olham com outro olhar. E aí Deus veio falando com a palavra de rejeição, né? E alguns personagens da Bíblia, se assim vou dizer, algumas pessoas da Bíblia, eles se sentiram ou foram rejeitados em algum momento. Não foram? Jó foi rejeitado pela esposa. Vocês lembram disso? Ninguém lê Bíblia? Ai, que bom, né? Mergulhando. Amanhã, cadê o Renatinho? Mergulhando amanhã para nos auxiliar com tudo isso. José foi rejeitado pelos seus irmãos. Davi também pelos seus irmãos. E Jesus foi rejeitado? Ele foi rejeitado em vários momentos. E ele foi rejeitado até pelo povo da sua terra. Vocês lembram disso? Lá em Marcos 6, vou ler do 1 até o 6, certo? O título começa assim, quando a gente tem umas partes da Bíblia que tem até uns títulos, né? E o título é exatamente esse. Jesus é rejeitado em Nazaré. Vocês já ouviram falar de Nazaré? Quem é de Nazaré? E ele foi rejeitado em? Jesus deixou essa região. Jesus deixou essa região. Vou ler aqui para ficar todo mundo igual. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Foi? Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é este? É esta que ele foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro? Filho da Maria, irmão do Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que o profeta não tem honra. E não pode fazer... Até o 6. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre eles, sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Até aí. Olha que triste. Jesus. Quem é Jesus? É o cara. Jesus ali sendo Jesus, volta para a sua terra e chegando lá, ele foi rejeitado pelo pessoal da sua terra, olhando ele como um simples homem. Uma pessoa, ele não era o filho de uma só pessoa, ele não era aquele carpinteiro, ele não era isso, não era aquilo. Mas não olharam ele com o olhar de Jesus Cristo. E quantas vezes a gente também não faz isso com quem está do nosso lado? Ou quantas vezes a gente não se sente como Jesus? E aí um parênteses que Deus veio falando comigo nessa semana. Sobre a honra da casa. Né? Não tem muito a ver com a palavra, mas o Senhor falou, a gente traz. Às vezes, nós damos tanta honra para tudo que está lá fora. Então, vou dar o exemplo dos pastores. Vai. A pregação do pastor XY e sei lá o quê, é bem melhor do meu pastor aqui. Ah, mas o líder da célula XYZ, ele então, poxa, é bem melhor. Poxa, a comida da esposa do vizinho lá, não sei do que, cheira melhor do que da minha esposa. Ah, não sei o que, tudo começa a ser melhor lá fora. Quando a gente tem tudo na nossa dispensa. Deus me falou muito forte, eu estava lendo esses versículos nessa semana, ele falou sobre, olhe a de sua dispensa. Você tem tudo na sua dispensa. Sua dispensa está cheia. Mas você tem olhado para fora. Você tem olhado sempre para fora. Porque para fora é sempre melhor. Deus falou, para. O povo precisa olhar para dentro. Olhar para tudo que eu tenho. A nossa dispensa é tão cheia, gente. E aí Deus foi trazendo... O Renatinho dando aqui o recado. Deus foi só confirmando. Só amanhã. Quantas coisas tem dentro dessa igreja? E quantos estão aqui? Não paga um real, cara. Você pode estar aqui amanhã cuidando do seu casamento. Ah, mas meu casamento está tudo bem. Está tudo bem. Pode estar tudo bem. Mas que tal você investir um tempo no seu esposo, na sua esposa? Que tal você estar aqui e falar assim, poxa, eu posso melhorar em tal coisa, posso ser melhor. Poxa, amanhã tem NV. Quantas pessoas têm vindo no NV, Tiagão? E eu vou te falar uma coisa. Todos nós precisamos de NV. Todos nós temos imperfeições, a contar de mim, a contar de você, a contar de todo mundo, cara. Todo mundo precisava estar aqui. Ah, mergulhando da palavra. Eu sou o melhor de A, Z, sei de Gênesis e Apocalipse. Meu, aprende junto com os irmãos. Divide a palavra. A dispensa está cheia. E será que nós estamos dando valor? Daqui a pouco vai começar os cursos. De graça. Paga nada. Eu estou aí suando para pagar um curso de inglês para minha filha. Hoje foi até uma treta. Parte, mas suando, como é difícil a gente pagar um curso. A gente estava falando nisso com nós de escolinha. Meu, tem tanta coisa na nossa casa, mas o que é lá fora é melhor. Enfim, vamos despertar a igreja. O pastor vem aqui, diz, todo culto falam as mesmas coisas. Meu, busca o Senhor, busca ler a palavra, sejam cheios. Meu, sempre renovando, sempre buscando, a família ali entregue. E aí, de repente, você... Ah, então, assisti lá o culto, não sei de onde. E, cara, quando você vai ver, é a mesma coisa que ele falou aqui. É uma vergonha, cara. Eu me sinto constrangida com isso quando eu escuto alguém falar. A nossa dispensa está cheia. Eu sei que não tem muito a ver com a palavra, mas Deus me falou, então, né? Deu o microfone, vamos falar. A nossa dispensa está cheia. Vamos usar a nossa dispensa. Tem alimento sobrando. Tem muita gente precisando ser alimentada da própria casa antes de olhar para o lado. Amém? Bora continuar. Onde eu parei? Isso não estava nem anotado aqui. E muitos homens passaram a ser rejeitados ali, né? Da mesma forma que eu estava falando ali do urubu e da águia quando a gente compara. E aí na parte 2, vamos lá. Marcos também. Do 1 ao 9. Oh, Marcos 1, 9 ao 15. Deixa eu beber uma aguinha aqui. A respiração tô... Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João, no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz... Tu és meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito impeliu para o deserto. Ali ele esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. E a gente com um jejumzinho de uma semana, estava aí, ó, entreguei meu jejum, estava lá com meu brigadeiro. Falei que ninguém peça esse brigadeiro, gente, porque acabou meu jejum, preciso comer o brigadeiro. Eu sou um parente, porque a gente é com um jejum só de um alimento, a gente fica doido. Estava com os animais selvagens e os anjos... O serviram. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Aí, continuando lá, Marcos 21 ao 28, só para dar uma puladinha aí. Então, aqui nesse primeiro momento, Jesus foi retirado. Foi para jejum, ficou separado, foi tentado e permaneceu, certo? Aí, mesmo livro, mesmo capítulo, Marcos 1, 21 ao 28. Eles foram para Cafarnaum. E logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, não sei se essa versão tá. Como alguém que tem autoridade e não como mestre da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros, o que é isso? Um novo ensino? E com autoridade? Até aos próximos imundos ele dá ordens, eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a Galiléia. Até aí. Então Jesus se separou por 40 dias. Ali ele foi tentado por Satanás. A gente faz um jejum e a gente fala assim, meu, a treta está grande, porque a gente vê ali que Satanás quer se levantar. E não foi diferente com Jesus. Ele estava no jejum separado ali por 40 dias. Foi tentado. Mas quando ele saiu desse jejum, ele saiu mais forte. E quando as pessoas olhavam para ele fazendo os milagres, o que, que elas viam nele? Autoridade. Ah, mas autoridade é só para o vice-querubim, é para o pastor, para os presbíteros, diáconos, líderes. Não. Isso está à disposição para todos nós. A autoridade de Jesus Cristo. E nessa noite Deus vem falar que você tem autoridade em Jesus Cristo. E o que está faltando para mim ter essa autoridade? Busca. Confiar em você. Confiar quem você é no reino de Deus. Porque muitas vezes nós nos colocamos como urubu. Nos vemos como lá nós vimos o urubu. Urubu feio, urubu no canto, urubu que fica só esperando. Mas não, Deus quer te colocar como grande, como a águia. Que as pessoas te vejam bonito de longe. Porque Ele te dá autoridade. Ele não vem aqui para falar, ah, não, você não consegue. Como no primeiro versículo o Senhor fala, seja forte e corajoso. Eu estou contigo. Eu estou aqui para fazer grandes coisas através da sua vida. Eu estou aqui para te usar. Eu estou aqui para usar para você para tantas coisas. E você fica aí se lamentando. Você fica aí olhando a dispensa do lado. Mas não olha para você. Essa pedra preciosa que o Senhor quer usar. Deus tem tantas coisas para nós, mas às vezes nós nos vitimizamos. Ou às vezes nós nos queremos se esconder. Ou às vezes nós nos sentimos incapaz. As pessoas às vezes ficam até assustadas, porque eu sou da pessoa que pega e fala, mano, vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai, gente, não para, vamos, se enche e vai. E às vezes eu tenho que me policiar, porque eu sou muito assim, né? Tipo, vai trabalhar, vai fazer isso. Mas o Senhor quer isso de nós. O Senhor, Ele tem dado autoridade, Ele tem dado poder para muito mais. Ele te levantou, Ele te capacitou. Quantos cursos dentro da igreja você fez e hoje você não está atuando? Quantas coisas o Senhor te levantou e você deu de ombro? Por que será? Deus, Ele nos capacita. Deus, Ele nos espera para ser usados. Deus, Ele nos levanta. Deus nos dá a autoridade que foi dado para Ele lá. Ele só foi lá, orou, jejuou, foi tentado, como nós todos os dias somos tentados. Mas nós nos paralisamos, nós queremos ficar ali, como urubu, esperando a comida. Como urubu, ah, eu não. Não, cara, vamos ser como águia, vamos ver a 3 quilômetros. Vamos lá olhar para longe. Não sei nem quanto 3 quilômetros vai dar no meio da Dutra, olhando daqui. Sei lá, vai dar longe, cara, vai dar longe. Vai dar muito longe. Se cada um tiver 3 a 3 quilômetros, vai olhar mais longe ainda. Quantas pessoas nós podemos alcançar, levar a palavra de Cristo? Quantas pessoas nós podemos amar como o Senhor nos amou? Quantas pessoas nós podemos abraçar? Mas nós estamos sendo paralisados como o urubu. Queremos ficar ali parado, rodeando, esperando. O urubu faz parte de tudo, né? Ele faz parte lá da cadeia alimentar, faz parte dos seres vivos, sei lá qual que é o nome que chama. A aula de biologia, quem é bom de biologia? Ninguém, né? Putz, ninguém, gente. Oh, Deus, nos capacita. Daqui a pouco vem as aulas de biologia da Clara, como que eu vou resolver na lição de casa dela? Mas Deus quer nos usar e nós estamos sendo paralisados. Quando a águia olha para longe, ela olha lá na frente. Eu estou falando aqui das coisas da igreja, mas pode ser na coisa do seu serviço, pode ser na sua família, pode ser na sua casa, pode ser em tanto lugar que você está sendo paralisado. Pode ser tanto lugar que você fala que não é capaz. E Deus fala, eu tenho muito mais. Sai da sua zona de conforto. Eu quero falar, eu quero que você seja ousado, eu quero que você tenha autoridade. As pessoas vão olhar para você e falar assim, olha lá. Ele tem autoridade em Cristo. Ele é diferente. Às vezes pode falar que autoridade é uma palavra meio forte, até chegar na autoridade, né? Mas fala, meu, é meio diferente. E esse diferente é porque vai tocar as pessoas com a sua palavra. Vai tocar com o seu amor. É difícil quando a gente só fica ali. Com esse medo de sair do novo, com esse medo de se sentir incapaz. Com esse medo que, meu, eu não vou conseguir. Ah, mano, vocês acham que eu não tenho medo, não? Eu tá aqui, eu tô aqui, ó. Enfim, para não usar as palavras. Tenho medo, cara. Cheguei esses dias, primeira célula, cheguei pro pessoal, falei, cara, eu tô gelada, tô tremendo, mas tô aqui por Jesus Cristo. Porque eu sei que Ele tem para nos usar. E não é sobre mim, não é sobre o Tiago, não é sobre a minha casa. E eu olho às vezes para as pessoas e vejo elas paralisadas, porque é isso que Satanás quer. Colocar o medo no seu coração e falar que você não é capaz. Colocar o medo de falar, agora não. Não é isso. Deus quer usar cada um de nós. Deus tem dado a visão de águia. Sempre que eu tenho a oportunidade de orar pelos atalaias, eu oro pela essa visão de águia, porque eles estão aqui, parados, e que o Senhor abra a visão para eles olharem de tu, olhar de cima, olhar do alto, olhar ver de tudo. E o Senhor tem derramado isso para nós, esse olhar de águia. Ele quer usar aonde nós estamos. E nós estamos sendo paralisados, olhando a dispensa alheia, olhando para o lado. O Senhor só pede, se separa, busca, ora, que eu vou te usar. A lição é simples. O pastor veio falar esses dias, né? Foi domingo, né? A palavra. Ou foi no outro domingo também? Não, foi quinta também. Meu, todo culto ele fala isso. Se separa, ora, jejua, busca, esteja perto do Senhor. Ele quer te usar. Ele tem separado grandes coisas para nós. Ele tem preparado grandes coisas. Quando a águia olha de cima, ela está vendo lá na frente. Vou falar, vamos lá na sua vida profissional. Se você não se preparar na sua vida profissional, o que, que vai acontecer? Você vai ser paralisado. Vai chegar um momento que aquele raso. Se o Jeff não fazer novos cursos da barbearia, o que vai acontecer? Se não tiver um novo corte do novo jogador, não sei se tem lá o que ele pesquisar e estudar. Não tem que se aprofundar? Em tudo nós precisamos nos aprofundar. Em tudo nós precisamos ter a ousadia. Temos que dar o passo. Eu não sei o testemunho do Jefferson, mas foi fácil quando você montou o seu negócio? Todos os dias não é um desafio. Eu falo porque eu sou do outro lado. Eu sou uma pessoa que eu sou contratada, tenho meu salário garantido no final do mês, né? Mas um emprego garantido a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas querendo ou não, a gente pensa, poxa, pelo menos o meu dia de hoje está pago. E ele sai de casa sem ter o valor dele. E o Vitão? Sai tranquilo. Você sabe amanhã o que vai ter? Mas você confia, acredita, busca, se capacita. Entrega nas mãos do Senhor. E a mesma coisa na nossa vida, nas mãos do Senhor. Ah, eu quero te entregar isso, Deus fala. E a primeira coisa que você fala, eu não. Não, entrega para o outro está mais cheio. Cara, Deus é para você o negócio. Deus te capacitou, Deus te chamou e você vai falar que não. A gente tem que parar disso. Fazer as coisas com... Meu... Fazer as coisas com excelência para o Senhor. Fazer com amor, com carinho. Quando a gente faz as coisas com amor, com carinho, as coisas fluem. As coisas são naturais. Quando nós nos entregamos as coisas na mão do Senhor, as coisas acontecem. Eu vou falar pelo Ministério de Eventos. Vamos ter o evento XYZ. Quem está perto de mim sabe dos perrengues chiques, né? Aí vamos lá, fechamos o jantar de casais. Vai daqui a pouco, hein? Daqui a pouco já anuncia, se prepare. Para mim fechar o jantar de casais, para a igreja fechar, a gente tem que fechar a locação, tem que fechar o músico, tem que fechar que mais? A comida, lembrancinha. E aí a gente faz uma conta. Poxa, olhando a igreja aqui, uai, tem 100 pessoas. Que as 100 pessoas não venham. Vamos colocar que vai vir 40%. 40 pessoas. Então, a gente levanta o custo e divide para essas 40 pessoas que a gente fala. Ainda toda vez eu falo, ah, é o mínimo do mínimo. Vamos para mais? Não, vamos ficar no mínimo. Ficamos no mínimo. Lança primeiro mês. Lança segundo mês. Começa a vir os boletinhos para pagar. Começa a falar, Jesus, e agora? Cancela o negócio ou não cancela? E o desespero vem. E aí as meninas dos eventos, não, calma, vai dar certo, vai dar certo. E aí a gente fala, é do Senhor, não é nosso. E no final, dá certo. Mas vocês vão fazer mais isso com a gente, né? Próximo evento, primeiro, vocês já vão dar um nome, já vai dar tudo certo. Mas o que eu estou querendo dizer, não tem nada a ver sobre mim, sobre o ministério, mas é sobre as coisas do Senhor. É quando a gente entrega as coisas na mão do Senhor. Eu não sei o que você tem para entregar nessa noite. O que Deus tem falado para você. Mas Ele só fala entrega e confia. Porque eu vou usar você no tempo certo, no lugar certo. E vou te dar autoridade. Porque a dispensa está cheia. Tem muita coisa para a gente usar. Tem muita coisa para a gente aprender. Tem muita coisa para a gente buscar. E Deus tem levantado pessoas e precisa de nós. Olhar aqui uma quinta-feira do jeito que está... Já é para glorificar de pé, porque alguns cultos atrás a gente olhava e só tinha aqui quem estava de escala. E às vezes eu puxo o pé até do pessoal da escala, eu falo assim, gente, a gente tem que estar de escala, tem que estar disposto, seja na quinta, seja na sexta, seja na segunda, seja quando for, porque o Senhor quer nos usar. E com alegria, né? Que a gente fala para os filhos, vai com alegria, vai sorrindo, né? Vai com alegria. Hoje o Pedro aprontou. Aí eu falei, você vai descer lá no apartamento de baixo, vai pedir desculpa e vai sorrindo com alegria. E Deus quer nos usar com alegria. Quer nos usar com autoridade, com poder. Não foi só para Ele. Ele entregou isso para nós. Eu não sei se você está nesse pensamento de ser o urubu, de ser o excluído. Ah, comigo as coisas não acontecem. Ah, porque eu sou diferente. Ah, porque comigo as pessoas não olham dessa forma. Ah, porque comigo não sei o quê. São tantos os porquês. E não é isso que Deus tem derramado. Deus tem falado, você é filho, você é filha. Minha. Mas é filho meu. Para de olhar e ficar passando com essa questão de ah, é só comigo, é só eu, é só lá em casa. Para disso, não é isso que o Senhor quer. O Senhor tem autoridade, tem coisas novas para derramar sobre nós. Ele precisa que nós tomemos posse de tudo isso. Ele precisa que nós pegamos, na verdade, o Evangelho, pegamos, na verdade, todas essas palavras que o pastor vem quinta, vem domingo, vem todos os cultos falar, tomamos com autoridade, com cura, com poder, para sermos usados. Jesus foi lá e expulsou os demônios daquele cara. Todo mundo ficou assustado. Quantos milagres Jesus fez? Grandes, pequenos, simples. Quantas vezes você já foi usado por Jesus Cristo e você nem percebeu? Ou quantas vezes você percebeu e se escondeu? Ou quantas vezes Deus quis usar sobre a sua vida e você falou, ah, hoje não. Hoje eu não fiz jejum. Deixa quieto. Aí você fica lá, sentado igual urubu. Só olhando. Não é, meu. Deus quer. Levanta voo. Olha de cima. Olha como águia. Meu, como a águia consegue pegar o peixe? Ela voando lá em cima consegue pegar o peixe. Imagina se a gente tem essa visão para alcançar vidas. Imagina se a gente tem esse amor que Jesus derramou por nós. Poxa, eu estar aqui é um milagre de Deus, literalmente. Eu olho para mim e falo assim, Senhor, obrigada. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu poderia hoje, sei lá, estar onde. Estar com o meu casamento destruído. Poderia nem conhecer o Senhor. Porque eu vim conhecer a Bíblia aqui, nessa igreja. Eu já tinha... Quantos anos eu tinha? Uns 20? Eu não sabia o que era a Bíblia. Eu não sabia o que era a Bíblia. Vocês sabem o que é isso? Para mim, a Bíblia real era o Allan Kardec, que a minha mãe tinha um livro. E de vez em quando ela abria lá nas nossas refeições para ler. Fora as outras coisas que a gente viveu. Né, Tiago? Da casa da minha mãe, saiu um carro. Um carro, uma estrada, não sei qual é o nome do carro. É uma picape, né? Uma picape cheia, cheia, assim, transbordando de imagens. E o Senhor tirou da casa da minha mãe. O Senhor tirou isso das nossas vidas. Da minha vida, da vida do meu esposo. E ele tem poder. Tem poder, cara. Quem falou pra minha mãe que ela estava grávida de mim foi uma entidade. Zoado. E lá no ventre da minha mãe eles falavam que eu ia ser usada por eles. Mas não. Eu vou ser usada por Jesus Cristo. Porque eu sei quem ele é na minha vida, de onde ele me tirou. Isso não é sobre mim, não, cara. Isso aí é sobre você também. Ele te tirou de algum lugar. Você não está aqui porque simplesmente, ah, bonitinho, ah, vem cá. A maioria de nós, a gente chega aqui pela dor. A gente chega aqui machucado. A gente chega aqui querendo, meu, só quero a sua presença, Senhor. E é isso que ele quer. Que a gente busque a face dele. Que a gente, depois que, meu, buscou, está cheio, seja usado por ele. Continua, bora, anda. Mete marcha, não é assim que tá falando agora? Tá na moda? Mete marcha, cara, continua. A gente chega aqui querendo o primeiro amor, querendo ser cheio. Eu lembro quando a gente chegou lá na igreja, a gente queria já mexer nas cadeiras, o pessoal não deixava, a gente queria fazer não sei o quê, e o povo, não, espera, não sei o quê. E agora que a gente pode, sabe o que a gente quer fazer? Sentar e pegar culto. Não é isso. Deus tem te levantado para tocar aí uma geração. Deus tem te levantado para olhar a 3 quilômetros, 6 quilômetros, a olhar longe ou olhar perto. Eu ainda tenho a minha família para buscar e trazer aqui. Eu creio em nome de Jesus que eu ainda vou ver os meus pais aqui. Eu creio. E se você tem alguém na sua família, alguém que você ama, que você crê, creia também com autoridade no Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que todos serão salvos por Jesus. Tanto se fala de arrebatamento, ah, ninguém vai ficar para trás, não. Porque eu creio, em nome de Jesus, que não vai ser uma igreja que vai ficar aqui sentada, uma igreja que vai ficar aqui esperando. É uma igreja que vai se levantar, é uma igreja que vai sair lá fora e vai falar, não o pecado, e sim a presença do Senhor. Isso não é para mim, isso aqui é para você também, gente. Vocês não sabem a autoridade que o Senhor tem. Deus tem muito mais. Levanta da cadeira como ato profético. Levanta, gente. E declara com todo o seu amor. Ah, Jesus. Jesus, eu estou aqui. Gente, declara. Vamos romper nessa noite em nome de Jesus. Jesus, repita. Eu estou aqui. Para o Senhor usar a minha vida, desata todas as correntes que têm me aprisionado para o ide. Senhor, me usa conforme a sua vontade. Usa, Pai. Eu creio que todos que eu amo estarão aqui e conhecerão o seu nome e serão grandes profetas do Senhor em nome de Jesus. Você tem autoridade. Você tem autoridade no Senhor. Você tem autoridade no Senhor. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para essa casa. Deus tem muito mais para mim. Deus tem muito mais para você. Deus quer te usar. Deus quer te tirar dessa posição de vitimismo, de que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sou, para que você seja: eu sou, eu vou. Aonde o Senhor ordenar, eu vou.
Mais perto da glória, é mais perto da morte.
Deus tem me mostrado aqui pessoas que se sentem paralisadas, que não têm conseguido romper. Eu quero te convidar a levantar a sua mão. Está todo mundo de olho fechado. Pessoas que não se sentem capaz. Pessoas que já foram levantadas para grandes coisas, que hoje falam: eu não consigo mais. Ou pessoas que no meio do caminho se sentiram paralisadas por algo, por alguém. Levanta sua mão, porque é uma noite de cura. E Deus vai te curar e tirar disso. Eu quero convidar os diáconos a orar por essas pessoas, porque elas serão rompidas. Narabashurie. Não importa a posição que você esteja, Deus quer te curar. Deus quer te usar. Deus tem um tempo novo. Deus tem autoridade sobre as tuas mãos.
É você. Que aponta o destino, mesmo aqui cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você.
Suba em meu lugar. Deus és, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir,
eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou
que o Senhor tem grandes coisas sobre a sua vida? Você crê que sobre as suas mãos tem autoridade? Então glorifica o Senhor, dá o seu melhor aplauso, porque você é grande no Senhor. Ele quer te usar grandemente. Ele tem grandes planos sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. É só o começo ou o recomeço de tudo que Ele tem. Permita. Esqueci, né? Eu não sei se tem algum visitante aqui, mas se tiver algum visitante, eu quero te convidar para depois ali procurar a Ana. Nós não somos chatos, somos bem legais. Ela vai fazer o seu cadastro e aí o líder de célula vai te dar um oi lá, te convidando para a célula mais próxima, para a gente poder estar assim, ó, pertinho, em família. Amém? Não esquece no final de procurar a Ana. Glória a Deus. Beber água que a véia tá fluindo. Amém? Oremos juntos? Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Não me faltará autoridade para avançar o reino do Senhor. Glória a Deus. Oremos juntos. Amém. Glória a Deus. Nos vemos amanhã, porque a dispensa está cheia. Tem muita coisa aí. Que o Senhor abençoe vocês nesse caminho de volta. E aí estamos aí amanhã, domingo, para a honra e glória do Senhor. Amanhã é aniversário da pastora, hein? Não esquece de mandar um abraço para ela. Deus abençoe.